O tema da mensagem hoje é gerando um milagre. E eu quero falar sobre gestar esse milagre, sobre gerar esse milagre. Sabendo que Deus pode fazer sempre muito mais do que aquilo que a gente pensamos, porque o Senhor é bom. Eu quero usar Ana como exemplo, mas quero trazer alguns pontos que, na verdade, eu mesmo, como pastor, nunca tinha visto. E queria compartilhar com vocês, pode ser? Então nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 5 a 20. Vamos ler bastante. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? E ele mesmo responde: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de chorar abundantemente. É mais ou menos aquele choro que ele acaba, mas você continua chorando. Não tem lágrima, você fica um tempo ainda chorando depois que já acabou as lágrimas. E você acha que parou de chorar, mas quando vai ver, está lá, mas não tem mais nada, não tem lágrima, você não consegue parar. Porque a tristeza ou a alegria, mas no geral esse choro é um choro de tristeza, de amargura, perdas e outras coisas. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele vai ser separado, como um voto de Nazireu, vai ser alguém para o templo. Sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, encachaçada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu mosto ou o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, glória a Deus. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos? Assim, eu não coloquei o ponto, mas tem um ponto aí, embalado, desculpa aí, hein? Assassinar o vernáculo desse jeito. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sabe o que é conhecer nesse texto, né? Dormiram juntos, fizeram amor. Sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu o quê? Passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Samuel quer dizer, Deus escuta o pedido, pedido, resposta. Tem uma série de derivações de uma palavra raiz, mas no geral é: Deus ouviu meu pedido ou enviou o meu pedido, algo semelhante a isso, ok? Eu fiz pequenas observações, umas 10, na verdade eu fiz 20, aí fui apagando, porque eu me senti incapaz de ministrar esse texto. Tamanho as riquezas da forma como vi, ou como o Senhor me fez ver. Até ontem ainda estava gravando áudios, eu gravo áudio, para quem não sabe, para mim mesmo. Então quando eu estou na rua, me vem algo sobre a palavra que eu já vou pregar, eu pego, gravo o áudio para mim ouvir no dia seguinte e agregar a palavra. Coisas que eu nem pude fazer. Me senti bastante inferior à demanda do texto. Um texto muito rico. Esse texto deveria ser um texto para a gente pregar dias e dias e dias e dias, e toda vez ele vai falar com a gente de maneira diferente. Eu tenho um hábito que aprendi, que eu converso com o texto como se nós dois fôssemos amigos, e somos. Então eu sempre tento entender o que o texto quer falar comigo. Eu pergunto para o texto o que exatamente esse texto quer dizer. E essas perguntas me trazem algumas respostas que eu passo nesse momento a compartilhar com vocês. O primeiro ponto é o que mais vai assustar a igreja. Ao contrário de tudo que a gente ouviu, de que eu mesmo já preguei, dezenas de congressos já falaram sobre isso, Ana não era estéril. Ela que diz que era estéril, quando vai fazer a sua oração lá na frente, que vira cântico na boca de vários levitas. Na verdade, Ana não é estéril. Mas pastor, o senhor está doido? Não. A Bíblia diz por duas vezes que Deus cerrou a madre. É impossível fechar a madre que não está aberta. Se Deus fechou a madre, é porque ela está aberta. Como fecha uma torneira que nunca foi aberta? Então, na verdade, ela não era estéril. Deus tinha um plano maior. Deus tinha um plano melhor. Ela estava esperando de Deus um filho, mas Deus não queria dar um filho, Deus queria fazer um milagre. É diferente Deus dar uma coisa que você pede e fica só para você. É muito importante quando Deus faz um milagre, porque atenta, ataca, derrama todas as tuas gerações, a tua família, a tua casa, os teus amigos, porque milagre derrama, milagre tem nome, milagre edifica, consola. E Deus queria fazer algo muito maior do que aquilo que era o desejo daquela mulher. Por isso Deus às vezes não responde a alguns desejos do nosso coração, não porque está dizendo não, é porque ele interviu para dizer: não é agora, quando chegar vai ser outra coisa, o propósito é bem maior, o jeito vai ser diferente, vai te assustar de tal maneira. Olha, isso é tão real, que você já deve ter escutado o testemunho de alguém. Todo mundo que vai testemunhar algo, aqui ou em qualquer lugar, alguma bênção, fala assim: ai gente, nosso Deus é tremendo, eu pedi tal coisa para Deus, mas vocês sabem, né? Deus sempre nos surpreende. Na verdade, as pessoas quando vão contar testemunho, elas contam que Deus fez algo diferente, maior e até melhor do que aquilo que elas estavam esperando. Porque Deus é um Deus de milagre. Se for natural, é uma coisa, se for sobrenatural, é um propósito. Ela queria um filho, mas Deus queria um propósito, Deus queria um milagre, Deus queria algo que mudaria a história como foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então às vezes a gente acha que madre fechada, que o problema, que a porta que não se abre, que aquilo que não acontece, É porque o diabo ou o mal, ou você não merece. Merecer ninguém merece coisa alguma, a graça é superior ao merecimento. E a gente associa aquilo que não aconteceu. Mas na verdade é o que acontece que é importante. Então se você está vivendo um momento em que as coisas parecem que não estão andando, estão andando para ocupar o propósito do coração de Deus, que é um milagre. Não aquilo que é a tua resposta para o momento. Deus pode dar uma resposta para o momento, como Deus pode fazer um milagre e mudar todas as histórias em relação à tua vida, porque um milagre marca, um milagre cicatriza. Podem tirar tudo da tua família, mas não tiram um milagre. Vocês aqui sabem que tem gente que dá testemunho do milagre que não viveu. Fala assim: quando eu era menor, eu conheci uma mulher. Quando eu era da igreja tal, eu conheci um homem. Uma vez eu ouvi um pastor falando. Por quê? Porque milagre ele fala por si. Milagre edifica gerações. Milagre marca uma família. Até desviado do evangelho, quando você encontra na rua, ele fala: eu sei que eu tenho que voltar, porque eu já experimentei milagres de Deus. Aleluia! Milagre marca. Mas ela não queria o milagre, ela queria o seu filho. Agora tem uma coisa que eu gosto, Iana, eu queria que você quisesse anotar. Tem gente que gosta aqui na igreja, muita gente. Você não pode perder isso que eu vou te dizer agora. Você quiser anotar, isso marcou profundamente o meu coração. Me fez pensar muito. Ana tinha a madre fechada. Amém? Mas tinha o coração aberto. A madre era fechada, mas o coração era aberto. Ela era provocada, irritada, triste, envergonhada, mas nunca parou de buscar o Senhor, porque ela sabia que a resposta vinha de Deus. Num tempo em que não tinha inseminação, não tinha médico, não tinha ajudinha, não tinha coisa nenhuma, era só o céu. Tudo que ela estava vivendo para ela era circunstancial. Ela não desanimou de buscar a Deus. Machucada, envergonhada, ridicularizada, humilhada, continuou buscando ao Senhor, porque ela sabe quem tem resposta. Não fale para qualquer pessoa, não reclame, não chore para pessoas que não podem resolver. Fale com Deus, que tem todo o poder. Então não importa o problema, ela, mesmo com a madre fechada, o coração continuava aberto para buscar o Senhor. O teu coração essa noite está aberto para buscar o Senhor? Ou os teus problemas te impedem de ver além do seu próprio problema? A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer o sábio. Em outra versão, a opressão faz o sábio perder o juízo. Será que a opressão não tirou de você o desejo de buscar o Senhor? Ah, Senhor, ai, pastor, eu não estou buscando a Deus porque eu estou sem força. Por que você está sem força? Fé não deveria servir para momentos como esse? Porque cá entre nós, né? Qualquer tolinho, quando tudo está bem, tem fé. Até quem não está bem com Deus fala: Deus me abençoou. Mas quando as coisas estão difíceis, é que nós sabemos quem crê e quem não acredita em Deus. Aquele que crê vai dizer: a madre está fechada, mas o ouvido está aberto, coração está aberto, eu estou pronto, eu estou esperando, Ele vai me surpreender a qualquer momento. Quem sabe hoje, essa noite, a ligação vem. Quem sabe quando você sair daqui, a mensagem chega. Quem sabe amanhã, você é surpreendido pela batida do martelo. Quem sabe amanhã, Deus coloca no teu caminho. Quem sabe amanhã, Deus dá ordem aos anjos, ao meu e ao teu respeito, uma palavra. Então, meu irmão, não importa o que você está vivendo, pode estar tudo fechado, abre o coração, porque Ele está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, madre fechada e coração aberto. Madre fechada, mas o coração está aberto. Mas eu vou tentar te explicar uma coisa que me chama muito a atenção. Há uma diferença entre milagre e sucesso. Como foi a cirurgia? Um sucesso. É um milagre? Não, é uma cirurgia. Quem sabe lá na frente você lembra. Ah, meu, acho. O médico fala, você fez cirurgia, você pena? Ah, eu fiz uma vez. Por que que passa? Porque sucesso dura a altura do que recebe o sucesso, do que busca o sucesso. Milagre é eterno. Milagre tem nome. Milagre muda circunstâncias. Milagre é diferente de sucesso. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O filho de Ana chama-se Samuel. Amém? Repita, Samuel.
Samuel.
Samuel. Guarde o que eu estou falando essa noite. O filho do milagre. Milagre tem nome. Até hoje a gente fala o nome desse milagre. O nome desse milagre é Samuel. E os filhos de Penina, ninguém conhece o nome, porque sucesso fica preso à própria pessoa. O milagre transcende a tua comunidade. Então eu não quero algo para o meu momento. Eu quero um milagre eterno. Eu quero que Deus faça. Eu quero marcado. Eu quero marcar minha casa. Eu quero marcar minha família. Eu quero poder contar os quatro ventos que sobrenaturalmente o Criador dos céus e da terra não me deu o que eu queria no momento, mas quando veio, veio um milagre muito além do que eu sonhei e marcou totalmente a minha história. Eu tenho visto e fico muito chateado, deveras chateado com pastores. Me perdoa, eu não estou falando mal de pastores, porque eu sou pastor, e quando eu falo mal de pastores, eu estou incluído. Porque não tem esse que é melhor que o outro. Pessoas são pessoas. Mas hoje é um tal de apastorzada falando de sucesso, mas não fala de vida espiritual. Você pergunta para o pastor, qual foi o maior milagre que Deus fez na tua vida? Ele responde, ah, a gente estava numa igrejinha pequenininha, 3 ou 4 pessoas, e Deus agora fez isso. Isso é sucesso, isso não é milagre. Sabe por quê? Porque se eu disser que se Deus colocou a gente aqui, presta atenção, palavra de vida com essas milhares de pessoas que a gente tem nos 3 cultos, é Deus. E quando ela tinha 4 pessoas, não era Deus? Quem era? Ah, mas o que está se cumprindo aqui? Está se cumprindo é assim: ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. O fato de ser muito não quer dizer que é melhor. A presença de Deus estava com 2, estava com 4, estava com 10, estava com 12, estava com 20, estava sem estrutura. Isso é milagre, é eterno, é para sempre. É um tal de falar de sucesso. Tu vai num congresso de pastor, é um negócio de arrepiar. É, nós estamos lá. A gente, sabe, é tudo uma conversa de método. Eles vêm aqui e falam para mim, pastor Luiz, a igreja está cheia para uma terça-feira? Tá, graças a Deus. Qual é o segredo? Eu falei, sei lá. O que vocês fazem aqui? É culto. Não, mas qual é o método? Não tem não. O que você faz para melhorar? Eu? Se eu fizer, vai piorar. Sei não, o que faz é Deus. Mas o que vocês fazem? A gente canta, louvor, adora a Deus, faz oração, busca a Deus e prega a palavra. Se isso não resolver, que vão para uma outra igreja. Se a oração, a palavra e a adoração não resolve, então se apega a um homem qualquer por aí e idolatre ele. Não tem nada a ver com homens. Isso é sucesso. Isso não tem nada a ver com milagre. Ah, mas a minha música explodiu. Eu agora, onde eu canto, eu encho o ginásio. Onde eu prego não sei o quê. Isso é sucesso. A minha empresa agora tem 5 mil funcionários, pastor. Eu ouço isso direto, hein? Vou lá orar na empresa do cara, o cara fala, minha empresa agora, pastor, está empregando 300 pessoas. Sabe o que ele está dizendo para mim? Quando a empresa dele tinha 2, ela não valia nada. Isso não é milagre. Ai, Deus fez esse milagre. Não é milagre, isso é sucesso. Milagre é quando tinha 2 e tu não tinha dinheiro para pagar 1. E ele veio e falou, eu pago. Depois mudou para 50 e falou, quebrei. Ele falou, mas eu sustento. Depois mudou para tal lugar, você falou, não tenho como pagar aluguel, mas eu tenho e te abençoo. Aí é um milagre. Aí você não fala assim, eu tenho 1.000, eu tenho 2.000, eu não tenho nada, mas ele é tudo, ele faz tudo, ele faz para sempre, ele está em nossa vida. Quer algo rápido e agora, Deus te manda. Quer algo para o momento, Deus te manda. Mas a vida com Deus não é um momento. A vida com Deus é uma caminhada. Eu prefiro que demore, mas quando chegue, eu não tenho nem como ficar altivo. Eu só me abaixo e falo: foi Ele. Eu não tinha, mas Ele tem. Eu não podia, mas Ele pode. Bendito seja o nome do Senhor. Cheio de gente vivendo o evangelho do embalo. Pastor, a parede é preta lá. Que importa, que se lasca a cor da parede. Quero saber se Jesus se manifesta. O resto não é importante. Isso é sucesso, gente. Tem a ver com milagre. Ó, pastor, lá nós temos um método para segurar jovem. Marra eles na cadeira aí. Estamos falando de quê, gente? É, amor, nós estamos nesse carrão aqui andando, passeando. Lembra quando a gente só tinha um fusquinha, a gente era pobrezinho, o carro quebrava toda hora? Era do diabo ou era de Deus aquele carro? Te levava onde te levava? Você está desonrando aquele carro hoje, por quê? Porque tua vida nunca teve no milagre, sempre teve no sucesso. Quem só pensa em sucesso, só fala de sucesso. Se tua vida é uma vida de milagre, tu vai dizer: andei a pé, milagre me acompanhava. Comprei uma bicicleta, o milagre estava comigo. Eu comprei uma motinha, a presença de Deus estava comigo. Eu comprei um carro velho, Deus estava no meu carro velho. Eu tenho o melhor carro do mundo, Deus está no meu melhor carro do mundo. A diferença entre sucesso e milagre. O milagre de Ana se chama Samuel. O sucesso de Penina caiu pela por terra. Outro dia eu vi um pastor falando, está repercutindo. Vários congressos eu ouço isso. As igrejas estão cheias de gente vazias. Mentira. É só a igreja de sucesso que tem gente vazia. A igreja é sem ruga, sem mácula. A igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que é perfeita. Ela é como uma noiva ataviada. Que é isso, pastor? É uma noiva que se arruma esperando o noivo. Ela não precisa entrar no salão, porque nesse caso o noivo vem buscar para honrá-la. Glorificado seja o nome do Senhor. Sucesso, 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 sucesso. Milagre é diferente de sucesso. Então, nós estamos ouvindo muita gente falar sobre sucesso, muita gente falando sobre coisas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, coisas, coisas, sucesso, sucesso, sucesso. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Milagre é tão espetacular que pode ser a coisa mais simples. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina a senhora vai para um casamento. Dá um exemplo muito real, hein? E na cabeça de algumas mulheres, que eu não quero generalizar nem desrespeitar as senhoras, amém? Tipo 99,99999999. Ah, mas tem exceção. Tem, não conheço. Botei o prazer de conhecer. E aí a senhora é convidada para um casamento. Mas na sua cabeça, todo mundo já marcou o seu vestido. E sabe qual é o pior? Marcou. Porque mulher é assim, com todo o respeito que a senhora me mereça. Não, gente, eu fui pregar numa igreja com a pastora Neia, numa festa enorme, tinha uma fotógrafa oficial. Eu preguei, ela foi tirar foto de todo mundo e falou assim para mim: pastor, do senhor não precisa, que o senhor está com o mesmo terno do ano passado, eu já tirei as fotos. Verdade ou não é, pastora? E eu não sabia o que falar. Quase que eu falei: cheiro é outro perfume, cabelo. Fiquei sem graça. E eu nem queria tirar foto, mas fiquei sem graça. Porque ela reparou. Minha esposa esconde camisa minha. Fico procurando de uma camisa. Esconde, ela fala: de novo, para mim é a primeira vez. Aí a senhora está lá em frente ao espelho. Olha a cena. Botando os seus vestidos lá. Ah, esse aqui eu fui no casamento de não sei quem. A pessoa nem lembra da senhora. Aí põe outro. Ah, esse aqui. No sábado à noite do dia 23 de não sei quando, teve uma festa. A senhora lembra. Aí a senhora fala: Deus O senhor sabe que eu não tenho roupa para vestir. Escute, seu marido bravo que não entende, tá cheio de roupa, tá reclamando, tem gente pelado na rua, como se tivesse gente pelado na rua, também é outra mentira. Aí teu Deus te entende. E alguma pessoa te liga e fala, sabe, fulano de tal, eu comprei um vestido novo. E eu tô mais inchada, tô retendo líquido, caso nunca, né? Ai, tô retendo líquido. Para de tomar água, o segredo era esse. Só vai, ó, zerar. Vai ficar só a cabeça. E eu tô mais inchadinha assim, tal, pá. E aí me veio você no coração. Aí você pega o vestido e coloca. É impressionante que essa mulher tenha comprado esse vestido há um ano, dois, nunca tenha usado. E ele só serve em você. E você sabe que é real. E aí você para em frente ao espelho e pensa, como pode? Bilhões e bilhões de pessoas na face da terra, e ele está preocupado com esse carinho. Ele está preocupado com que ele entende que eu vou para uma festa e eu não quero ir igual. Ele entende. E para isso, e para você, senhora, a senhora sabe que isso é um milagre. A senhora vai de pé para a festa, só sente a mulher mais bonita da festa. Sabe por quê? Porque o seu Deus lhe vestiu. O vestido comprado é bom, mas é comprado. É diferente de Deus mandar na porta e falar, tem a tua assinatura. E aí tu fica pensando, por que que essa doida comprou o vestido há 2 anos atrás e não usou? Que não era para ela. Como ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele já sabia que tinha essa data preparada para ele fazer um milagre. Por que que eu estou usando esse exemplo simples? Que Deus de milagre marca até nas pequenas coisas, quanto mais nas grandes coisas. Pare de buscar sucesso e comece a gerar um milagre dentro da tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. O milagre não cessa. Milagre não cessa. Sucesso cessa. Sucesso passa. Um dia você está lá em cima, outro dia você está embaixo, outro dia você está rico, vamos todo mundo. Outro dia você fala, não vamos ninguém, nem eu vou. Um dia você fala, hoje vamos comer camarão, não é qualquer camarão não, camarão assim, assim, assim. Outro dia você fala, ai amor, melhor a gente comer pizza, é muita gente. Tem a fase do bom prato, vai lá. Irmão, todos nós aqui, a maioria de nós já passamos de tudo. Porque sucesso passa, sucesso muda, mas milagre é para sempre, porque Deus é para sempre na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora eu quero te alertar. Meu, eu estou na metade. Quero te alertar. Sempre haverão, sempre haverá peninas na tua vida. Assim como gigantes na vida de Davi, leões na vida de Davi, assim como faraó na vida de Moisés, sempre vai ter alguém para te envergonhar. Sempre vai ter alguém para te humilhar. E quer saber? Elas não estão te provocando. Porque Penina achou que estava provocando Ana. Penina estava provocando um milagre na vida de Ana, porque ela provoca o Deus de Ana a se levantar e dizer, eu cerrei essa madre, eu vou abrir essa madre. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem está se levantando contra você está só provocando o teu Deus para agir ao teu favor. Fecha a tua boca, reage e você pede a tua bênção. Adora. Madre fechada, coração aberto. Madre fechada, coração aberto. Madre fechada, coração aberto. Quer milagre? Haja como quem acredita em milagre. Sempre haverá uma penina. E toda vitória que Deus nos dá aumenta a nossa fé. E agora uma coisa que é muito engraçada, né? Se é que é engraçado. Olha só. Ana queria um filho. Amém? Então todo ano ela ia lá e orava pelo filho. Amém? Quem está comigo? Não. Pensa comigo. Vamos comigo nessa novela mexicana aqui. Vamos lá. Ana queria um filho. Amém? Todo ano ela ia lá e pedia um filho. E Deus o que fez? Fechou a madre dela. Não vai ter. Agora quem não quer sou eu. Aí ela continuou pedindo filho. E Deus falou, não. Ela continuou pedindo filho. Deus falou, não. Ela continuou pedindo filho. Aí um dia ela falou, se me der, eu te devolvo no templo. Para a novela aí, parou? Vamos vir para cá. Aqui é o templo. Eli desviado, sacerdote. Os filhos desviados. Não tinham sacerdote para continuar o legado, porque Deus não queria tomar daquela família o novo sacerdote. Ele fala, me arrependi, eu de verdade havia dito que da tua família sempre levantaria um sacerdote, mas eu não farei isso, porquanto fizeste isso, isso, isso e isso. Agora Deus precisa prover um sacerdote para o povo não tem mais voz de Deus, a arca foi roubada, o povo estava em silêncio, ele queria um sacerdote escolhido por ele. E ele viu em Ana a mulher que ia prover o sacerdote de Israel. Ela queria um filho. Deus queria um milagre que ia abranger todo Israel. Deus queria colocar uma das maiores vozes proféticas que já pisaram na terra, no ventre dessa mulher. Quando ela disse, eu devolvo, ele falou, era isso, Ana. Precisava desse garoto. Aleluia! Precisava desse garoto. Esse garoto vai ser separado, não vai ser encaixaçado, não vai passar navalha na cabeça. Aí Deus falou, é isso, filha. Teu filho é muito maior que o teu pedido. O milagre que eu tenho para a tua vida vai abençoar pessoas, pessoas, centenas de milhares e de milhares de pessoas. O teu filho vai ser um presente que eu vou dar à nação de Israel. Tem que ser do meu jeito, menina. Tu entende o tamanho do que Deus está planejando e o pequeno que Ana estava pensando? O tamanho do que Deus estava planejando e o pequeno que Ana estava pensando. Ana só queria embalar uma criança e dar de mamar. Deus falou, querida, tu é a mulher que eu escolhi para ser mãe de um dos maiores profetas da face da terra. Mas o garoto quando nasceu era tão bom, que Deus chamou ele por 3 vezes, você sabe disso? Ele ia lá em Eli e tal, tal. Chegou uma hora que ele fala, vai lá, é o Senhor que quer falar contigo. O garoto ouve a voz de Deus. Quando volta ele fala, meio metidão, sabe? Tudo que Deus colocar no teu coração para falar para mim, pode falar. O garoto enfiou o dedo na cara de Eli. Eu já era para você, meu velho. Acabou. E aí depois desse momento a arca foi roubada. Depois desse momento os filhos são mortos. O próprio Eli caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço. E quem ficou de sacerdote? Que era o representante de Deus. Você entende o tamanho disso? Tudo está entrelaçado na vida de Samuel. Um dos maiores profetas. Então, meu irmão, eu sei que você quer uma vitória, mas Deus não quer te dar uma vitória, Deus quer te dar um milagre. Você entende o tamanho disso? Ah, mas eu pedi um carro para Deus. É um carro, gente. O carro vai ficar na estatura do seu tamanho. Você dirige, você volta. Você anda, você volta. Vai contar testemunho para 5 pessoas. Mas pensa uma curada de câncer. Tem gente falando dela no Nordeste. Rapaz, eu vi na internet uma mãe. Eu vi na internet uma mulher. Eu vi na internet não sei quem. O filho do Marco já deu testemunho desse menino aí. Cadê o avatar? Eu chamei de avatar porque ele é pequeno. Deu testemunho desse menino, é para estar aleijado ou morto, paraplégico. paraplégico não, tetraplégico morto. Com 15 dias, que ela estava entrando aqui na igreja. Um monte de gente sabe o testemunho desse garoto. Mas para esse testemunho ter acontecido, o garoto teve que ter sofrido um acidente. Você entende? Que todas as coisas cooperam para o bem, nem todas as coisas são boas, mas todas cooperam para o bem. Lá na frente tudo fecha, lá na frente tudo faz sentido. Mas ó, tem mais coisas que me chamaram a atenção. Estou com pouco tempo, né? Eu queria ficar uns 3 dias falando sobre esse tema. Eu sei que você não ia aguentar, ia levantar e ir embora. Não queria parar, não. Olha que eu estou cansado. Cheguei aqui hoje 15 para as 2. Vamos lá. Atenção, porque eu vou dizer agora. Ai, Deus amado. Eu quero que você coloque para mim o versículo 12, filha. Por favor. Deixa eu pegar o David Leonardo aqui. Pelo meu reloginho aqui, eu já andei hoje 10 quilômetros. Não, desculpa, 10 mil passos. Que dá uns 7 quilômetros. Só indo e vindo de igreja. Só dando atenção e caminhando pelo templo. Imagina isso. Preste atenção comigo numa coisa que diz muito e você olhando pode não te dizer nada. Mas espero que seja importante para a tua vida, amém? Por favor, eu só quero compartilhar meu coração com você, espero que te edifique. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua. O sacerdote que era para abençoar ela e receber ela, a julgou pela boca e Deus pelo coração. Ele só viu a boca mexendo, mas Deus ouviu o seu coração. Aí você pergunta, pastor, por que ela só mexia a boca? Porque ela não queria blasfemar contra o seu Deus. Ela não queria que ninguém escutasse ela reclamando das suas dores. Então ela só falou com o coração. A boca mexia, mas dentro ela dizia: derramo minha tristeza, derramo minha vergonha, derramo todo o meu sofrimento, tudo está perante o Senhor. E não se preocupou se o homem entendeu ou não entender, porque os homens só vê a aparência do que você vive. Deus conhece o seu coração. Os homens dizem que você é, o que você não é, o que você será, mas Deus é que conhece a verdade, dá para onde Ele vai te levar. As pessoas só veem o teu presente, Deus já conhece o teu futuro e já está tudo preparado para mim e para você. Então, meu irmão, a aparência não importa, o que as pessoas veem em você não importa. O sacerdote, com experiência para dizer: filha, posso te ajudar? Julgou ela pela boca, e naquele mesmo momento em que o sacerdote olhou para ela e falou assim: aparta da sua boca essa cachaça, sua pinguça. Deus lá em cima estava dizendo: eu entendo o teu coração, eu recebo a tua oração e eu vou trazer resposta para a tua vida. O sacerdote experiente olhou e viu nada além de vício, e Deus olhou lá de cima e disse: eu conheço ninguém, esse homem nunca vai entender, ninguém vai entender, tua família não vai entender, quem está do teu lado não vai entender, às vezes o cônjuge não vai entender, mas eu conheço o teu coração e eu vou trazer resposta de vida para você. Eu vou fazer o milagre que você espera. Mas Deus é um Deus de muito bom humor. Quando Deus reprova o sacerdote e ouve o coração dela, no mesmo momento que está chamando ela de cachaceira, ela está dizendo: não, eu não sou cachaceira, eu não sou pinguça. Estou usando um termo em português, bonitinho seria: aparta de ti o teu mosto, aparta de ti o teu vinho. Eu já traduzi lá para cachaça. Para de tomar umas, para de inchar o pé. Não, é o meu coração, eu estou derramando, olha só, eu estou derramando perante o meu Senhor o meu coração. E não sai nada da minha boca, porque eu não quero que ninguém ouça um testemunho contrário da minha boca. A minha boca vai falar bênção, a minha boca vai falar que Deus é grande, a minha boca não vai gemer para ninguém, eu não vou fofocar com ninguém, eu não vou murmurar com ninguém, e a minha boca vai servir ao Senhor. Como eu ia falar de algo grave, resolvi falar com o meu coração. Mas havia uma coisa engraçada aí. Quando tudo isso termina, era para Deus falar para o sacerdote:
Você está desviado mesmo, irmão. Deus usa o sacerdote. O sacerdote desviado muda como se fosse um louco. Chama ela de cachaceira, ela fala, não. Aí ele para e fala assim: que o Senhor Deus te abençoe, conceda o desejo do teu coração, responda a tua oração. E a Bíblia diz que quando ela saiu de lá, meus irmãos, olha que legal. Eu não sei como falar isso para vocês, vou tentar. Chame o óculos com o David Leonardo aqui, presta atenção. Ai meu Deus, a gente não tem capacidade, né, bíblica para algumas coisas. A Bíblia diz, Valéria, que quando ela sai de lá, ela já não era mais triste. Só que ela não estava grávida nem teve filho. Vou repetir. Quando ela sai de lá, ela já não é mais triste. Mas ela não estava grávida, não tinha nem chegado em casa. Mas quando ela foi abençoada e ela colocou todo o lixo, tristeza e vergonha na mão do Senhor, presta atenção, todo o lixo, vergonha, humilhação e tristeza na mão do Senhor, não sobrou nenhuma nela. Você entende? Ela jogou tudo no Senhor e saiu de lá e o semblante dela já era outro. Não importa o que vai acontecer, Deus ouviu a minha oração. Tudo que eu tinha que falar, eu falei para Ele. E disse que quando chegaram em casa, trataram de ir para o quarto. Ele a conheceu e ela engravidou do milagre. E eu quero terminar a palavra de hoje. A mãe da Jennifer deve ter lido isso aqui, não é possível. Isso é praticamente um sinal, um faraó para navio. Eu vou terminar a mensagem de hoje saindo completamente de cena. Já não sou mais o pregador da noite. O que eu tinha para falar de Deus, a parte de Deus para vocês, eu já falei. Agora quem vai falar é Ana. Ana vai contar para vocês o resultado de tudo isso. 1 Samuel capítulo 2, versículo de 1 a 11. Ela ora ao Senhor, inclusive isso aqui virou música. Vamos ver o que ela diz. E aqui eu termino. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ela está dizendo, tudo que eu precisava era te buscar e te reconhecer. Era só isso que eu precisava ter feito. Não há ninguém que pode resolver meu problema. Não há sacerdote, não há ninguém. É o Senhor, e ela está declarando isso. Ela diz mais: não multipliqueis palavras de altíssima altiveza. Os altivos vão cair. Quem pisou em mim vai se arrebentar. Quem pisou em mim vai sofrer, quem pisa no outro sofre. Nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. O que ela quis dizer? Deus pegou eu, Deus pegou Penina e colocou numa balança, e Ele resolveu fazer justiça. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Quer dizer, o que estava lá em cima tombou, e a pequenininha voltou a ter força. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ai, como eu gosto da Bíblia. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Se alugaram por pão. Quem era milionário, quem estava lá grandão, está se vendendo por um pedaço de pão. Mas agora cessaram os que eram famintos, até estéril. É aí que há a confusão, porque é ela que diz. Ela nunca soube que foi Deus que fechou a sua madre. Ela fala, até estéril, teve 7 filhos, que Deus fez muito mais do que ela pediu. Deu para ela um milagre e deu para ela outros filhos. Glorificado seja o nome do Senhor. E a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. faz descer a sepultura e torna a subir dali, ressuscita até se você estiver morto. É Ele que tem o poder da vida. Então, se eu não tive filhos, é porque Ele não deu a vida. E quando Ele deu a vida, eu passei a ser uma mulher diferente. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó, desde o esterco. Ela fala assim, eu, desculpa a expressão chula, peço perdão, eu estava no cocô, eu estava no pó, eu estava no esterco, necessitada, e Ele me levanta para assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos às trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Olha, para aí. O homem não prevalecerá pela sua força. Não é a busca do sucesso que vai mudar a tua história. É a busca do milagre. É gerar o milagre que vai mudar a tua história. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante ele. O menino foi entregue. Entende? Ela ganhou o filho e devolveu. Porque ela queria um filho, mas Deus queria um propósito. Ela entendeu o propósito e falou, já entendi. Pega. Esse menino foi um dos maiores sacerdotes, já pisou na face da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Do jeito dele é melhor. Do jeito dele é maior. Do jeito dele é diferente. O jeito dele marca. O milagre quando vem dele, vem para todo sempre. Nunca mais nenhum de nós será o mesmo quando o Senhor estender as mãos sobre nós. Eu já fui vítima de muito cascudo de Deus, assim como fui vítima de muitos milagres. Eu posso sentar com você no jantar e contar 80, 90, 100 coisas que Deus já fez comigo e 100 cascudos que Ele já tenha me dado. Mas eu quero te dizer uma coisa, aos cascudos que Ele me deu, muitos deles eu esqueci, mas os milagres estão marcados na minha alma. O tempo passará e eu jamais vou esquecer o carinho de Deus para um pobre necessitado que era pó e vivia no esterco, chamado Luiz Fernando. E eu sempre brinco quando eu falo, quando alguém pergunta, como foi sua conversão, Maria, quando alguém fala para mim, como foi sua conversão? Eu digo assim, o Senhor pegou a mão santa dele, linda, limpa, cheirosa, coisa linda, entrou com ela numa lata de lixo, e mexeu onde nem queria mexer, e me achou, me pegou, me levantou, mas não teve nojo de mim, me levantou, e quando me viu imundo, podre, ferindo a sua santidade, me abraçou. Em vez de eu sujar ele, ele me limpou. Eu ainda assustado, estou falando de mim, posso estar falando de você, ok? Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de mim. Eu me usei como exemplo. Não vou dizer que você estava na lata de lixo, estou falando de mim. E quando eu fiquei arrumadinho, falei, qual será o próximo passo? Ele olhou para mim e falou assim, filho, hã? Você é meu filho, eu te adotei, você agora é meu, você agora tem casa para toda a eternidade. Se pagar aluguel, só vai pagar na terra, porque na eternidade você vai morar comigo. Se sofrer com dinheiro, vai ser só na terra, porque lá em cima eu sou dono do ouro e da prata, aqui embaixo eu sou dono do ouro e da prata. Todo que é teu está guardado. Você entende que milagre é diferente que sucesso? Sucesso não vai para o teu caixão, o milagre vai. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não vou continuar terça-feira, porque o Moisés vai estar aí. Eu estou doido para escutar o pastor Moisés. Que bom que ele vem. Te convido a estar aqui terça-feira. Desmarque seus compromissos, desde que seus compromissos sejam desmarcáveis. Sempre dentro de uma ordem de prioridade. Queria fazer uma oração antes da gente ir embora. Posso? Pode ficar aí sentado. Louvor. Pode ficar aí, vou aqui chorar por vocês também. Vocês fazem tanto por nós. Vamos orar sobre a nossa própria vida. Vamos pedir a Deus que esse culto seja transformador. Deu a entender? Deu para entender? Sabe, que a nossa boca mude, a gente começa a gerar milagres dentro da nossa casa. A presença de Deus é um milagre, entendeu? Pode não ser coisas, pode não ser circunstâncias, mas que Deus olhe para nós, que Deus nos abrace, nos visite. A gente pare de achar que sucesso é o que vai fazer diferença. Está entendendo? Não é o sucesso. Não é o sucesso. Eu acho que muito está sendo falado sobre isso.